Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de mercado para a gente analisar o que está acontecendo com a soja. Mais uma alta lá em Chicago, alta em torno aí dos 10 pontos nos principais vencimentos. A soja, mais um dia com cotações aí positivas. Milho também subindo bem, altas de 7 até 12 pontos, dependendo aí do vencimento. No entanto, o milho já está meio que com a área já determinada, já pelo menos as informações que a gente tem já mostram que a gente tem um aperto realmente na oferta americana. Vamos entender o mercado e, enfim, saber o que vem por aí. Quem nos ajuda é o Eduardo Vanin, direto da Agriinvest, direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, Eduardo, mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, o que prevaleceu hoje de informação no mercado que justificasse essa nova alta da soja, Eduardo?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. A alta da soja ela vem do risco climático, como a gente já está acompanhando aí nessas últimas semanas. A soja americana, o clima volta a piorar aí a partir de domingo, temperatura cai e acompanhado também de mais chuvas. Algumas regiões dos Estados Unidos vão receber no acumulado a partir do dia 17, num total de 7 dias, a partir do dia 17, um total de entre 150 até 200 milímetros em pontos localizados. Mas, no geral, chuvas aí que devem trazer acumulado entre 50% e 70%. Não é grande coisa, se a gente fosse analisar o histórico, mas é ruim pelo que a gente já tem de acumulado de chuvas até esse momento.
Se tivesse tudo plantado, né, Eduardo, seria perfeito, né? O problema é que não se conseguiu plantar até agora, e mais chuva compromete o andamento, não?
Isso mesmo. Até domingo passado agora, dia 9, total plantado de 60%. A média já seria de 88%, a média de 5 anos. Então, realmente, aí, bem atrasado. E não só isso, mas o total emergido em apenas 34%, contra uma média de 73%. É o menor percentual desde 1999. Então, realmente, aí, a gente tem muita soja, a lentidão do processo, tanto de plantio quanto também de germinação e emergência da planta, em função desse clima muito frio e solos encharcados, vai trazer impacto na produtividade. Então, isso é um fator aí de risco e que o mercado vem colocando mais prêmio em função dessa questão.
Essa mudança do clima, ela já vinha sendo precificada ontem, por exemplo, foi um dos fatores que também fez o mercado da soja encerrar em alta. Tem, pela sua experiência aí, possibilidade desse fator continuar impulsionando os preços da soja em Chicago, ou essas duas sessões já meio que estabilizam aí esse movimento, Eduardo?
Olha, Alexandre, enquanto a gente não tiver uma real noção do quanto que vai ser plantado, se vai ser plantado 100%, alguns até falavam em aumento da área da soja, pelo atraso do milho, mas parece que isso também não deve acontecer, ou até mesmo uma redução da área da soja em função desse processo. E também não só isso, mas a gente tem um histórico que mostra que estados importantes, por exemplo, Illinois e também Iowa, que são os dois maiores estados produtores de soja dos Estados Unidos, em relação à área, esse ano vão representar algo perto de 23% da área total. Esses dois estados estão bem atrasados na emergência da planta. Então isso traz, é claro, um impacto. E estudos mostram que o plantio nesses dois estados, dentro do mês de junho, que é o que está acontecendo, podem trazer quedas até de 20% da produtividade. E a gente tem que lembrar que esses dois estados são os estados que puxam a média nacional para cima na produtividade. Eu não estou dizendo que vai ter uma quebra de 20%, mas uma quebra de 5% a 10%, ela é possível em função somente da janela de plantio.
Quer dizer, além dessa questão da dúvida que existe em relação a cumprir ou não a meta de plantio, né, a área destinada inicialmente ao plantio da soja, existe essa dúvida sobre o rendimento da soja, então, Eduardo?
Isso, esse é o ponto. E aí, é claro, relatório de julho, relatório de oferta e demanda, o mercado já vai fazendo as suas correções e ajustes, para as estimativas para esse relatório, tanto em termos de área como também de produtividade. Então, essa é a grande questão daqui até julho, quanto que, todo esse quebra-cabeça, quanto que vai ser a produtividade da soja e do milho. A gente nem falou do milho, mas hoje a alta do milho, o milho bateu máxima, renovou máxima de 5 anos. Então, todo esse quebra-cabeça de produtividade e a troca de área entre os dois, em um pano de fundo, onde a gente tem a ajuda do governo americano, que a gente não, normalmente no histórico não tínhamos, essa questão da ajuda do governo americano de 14 bilhões e meio de dólares, e o produtor americano, para receber essa ajuda, precisa plantar. Então, esse é um ponto também bastante importante. E também o seguro do não plantio. O seguro do não plantio, esse ano, a conta que o produtor vai ter é com base num bushel, que a média foi feita lá no mês de fevereiro, sobre o contrato de novembro da soja. A média naquele momento foi 9,54. E nesse momento, o contrato hoje fechou, o contrato de novembro, a 9,15. Então, hoje, o produtor americano para a soja não teria um incentivo muito grande de plantar, mas sim de recorrer ao seguro de não plantio, até pelo risco da queda na produtividade. E para o milho também, e para o milho é o oposto. Então, nós temos um seguro de não plantio que faz conta com um contrato de dezembro, na média lá de fevereiro desse ano, que era de 4 dólares por bushel. E hoje o contrato de dezembro está a 4,55. Então, veja, o quebra-cabeça esse ano está bem complexo, porque a relação de troca entre os dois produtos está mais favorável que o milho nesse momento. Tem essa ajuda do governo americano, que o produtor para receber precisa plantar, essa é a obrigatoriedade, e tem esse plantio atrasadíssimo, com a emergência também muito atrasada, um histórico que mostra que pode ter queda na produtividade, e então tudo isso acaba misturando junto com esse clima que está para lá de ruim, né, em termos de temperatura baixa e muita chuva.
Então, traduzindo, pelas contas que você mostrou aí, o produtor de soja não teria estímulo para plantar soja, ou o produtor americano não teria estímulo para plantar soja nesse momento em função dessa relação aí do que ele receberia por deixar a área sem plantio, ao contrário do milho, que se o produtor plantar, ele vai receber mais do que está valendo o milho hoje, é isso, Eduardo? Foi isso que eu entendi?
Isso mesmo, no caso do milho, hoje o bushel de dezembro está 4,55, fechamento aí hoje. E o seguro de não plantio feito com a conta lá da média do contrato de dezembro no mês de fevereiro desse ano. E a média no mês de fevereiro ficou próximo de 4 dólares. Ou seja, hoje o preço do milho está 55 centavos acima do preço para cálculo do seguro de não plantio. Para a soja é o oposto.
Isso incentiva o produtor americano a continuar plantando milho se ele tiver a condição, se ele tiver a oportunidade?
Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Se o produtor americano plantaria mais milho. É claro que a janela de plantio já, para vários estados, já se encerrou. A cobertura do plantio também, do seguro agrícola, também já se encerrou para o milho em vários estados. Então, isso também tem que ser colocado na conta. Mas se a gente fosse pensar em aumento da área da soja, em cima do milho, eu diria que o cenário mostra que isso não é uma realidade.
É pouco provável, muito bem. Agora, qual seria, na sua opinião, o tamanho da safra que poderia gerar uma... Estou falando de soja, tá? Tamanho da safra de soja que poderia gerar aí uma incerteza no mercado. Falo isso porque o próprio relatório do USDA mostrou que a gente vai passar com estoque aí de 29 milhões de toneladas de soja, né? Se a gente tiver 110 produzido, não é volume suficiente para atender a demanda? Precisa ter uma quebra ou uma safra menor que isso para o mercado começar a se preocupar com a soja, Eduardo? Qual é a conta que você faz?
Bom, essa é a grande questão. E é um dos pontos que mantém a posição dos fundos vendidos na soja, né, na soja grão. Então, é o estoque de passagem. Realmente, o estoque de passagem americano é bastante grande, pelo menos na conta, né, na planilha, ele é muito grande. E ele pode até ser maior. Está perto de 30 milhões de toneladas, estoque de passagem, pode ser até um pouco maior, em função da lentidão nos embarques de soja. Então, os embarques de soja nos Estados Unidos, embarques correntes, estão aí numa velocidade mais lenta, o que pode fazer com que o estoque seja ainda maior para a temporada que vem. Esse é um grande colchão, então, muito, muito confortável, porque daí permite que os Estados Unidos tenham uma quebra razoável, tanto de área quanto de produtividade, sem causar um aperto muito forte nos estoques de passagem. Vamos simular um caso. Vamos manter a área, conforme o relatório já divulgado, 84,6 milhões de acres plantados, e uma queda de 6 bushels por acre, ou seja, uma quebra de mais de 12%, o que é uma grande quebra. Caindo então de 49,5 buchas por acre para 43,5. Nesse caso, o estoque de passagem ainda seria perto de 600 milhões de buchas, perto aí, alguma coisa perto de 15 milhões de toneladas. Um estoque bastante folgado ainda. A gente tem que lembrar que há 3 anos atrás a gente teve um estoque de passagem nos Estados Unidos de menos de 6 milhões de toneladas, 5 milhões e 800 mil. Então ainda 15 milhões seria um estoque relativamente folgado. Então, essa é a grande questão, a quebra de safra, mas também um estoque de passagem para lá de grande. Tem que lembrar que a produção do Mato Grosso esse ano fala-se em 32,5 milhões. Então, praticamente, os Estados Unidos têm quase um Mato Grosso de estoque de passagem. Então, isso acaba dando uma certa tranquilidade na questão do balanço americano.
Uhum. Mas você acha que tem fôlego para continuar subindo, pelo menos nesse primeiro momento em que as indefinições continuam? Soja?
Sim, sim. Até que o clima mude, vamos supor, e a gente sabe que clima é sempre uma questão que é muito volátil e pouco previsível, né? Então, se o clima para a semana que vem está meio que definido, realmente vai ser muito desfavorável, temperaturas baixas e muita chuva. Já para a última semana do mês, de junho, as temperaturas já devem subir. A partir do dia 21, 22, as temperaturas vão ficar acima do normal, o que vai ajudar, então, a dar uma melhor condição, pelo menos de germinação para essa soja. E aí a gente tem que olhar, claro, como é que vai ser essas chuvas a partir do mês de julho. Então, as previsões ainda mostram pouca confiança nessas previsões. Então, pode mudar. Porém, se a gente olhar o histórico, a soja plantada muito tarde traz um potencial produtivo bem menor.
Muito bem. Eduardo, antes de falar do Brasil, deixa eu te repassar algumas perguntas que estão chegando aqui para a gente. A Andréia de Santiago pergunta se poderemos ter a oportunidade nesta safra de ter lotes a R$ 80,00 no interior para o produtor?
Para a safra nova, olha, eu não conheço aqui de cabeça o diferencial do Porto para essa região. Mas eu diria que vai ser difícil ver uma combinação de alta de Chicago e alta do prêmio para a safra nova. O mercado ainda está muito cauteloso em fazer grandes posições para o ano que vem. Mesmo porque a China está concentrada nas compras ainda de curto prazo. A gente tem que lembrar que na China ainda permanece uma cautela grande, porque agora a gente tem o G20 no final desse mês e tem uma possibilidade pequena, mas tem, de uma reaproximação entre a China e os Estados Unidos, o que mudaria novamente o mercado da soja. No caso, ruim para nós e bom para os Estados Unidos. O que daí, então, faz com que os prêmios continuem meio que de lado lá para a safra nova. Então, esse é o ponto. E a soja, Chicago está subindo muito mais, nesse momento, os curtos. Porque se realmente a gente tiver um problema climático maior, a curva ela tende a ficar mais flat, ou seja, mais achatada, como é o caso do milho. Então, deve subir mais os curtos e não muito os longos. Então, aí a safra, o preço da safra nova não tem grande valorização. Então, eu diria aí para esperar mais. Eu acho que não vai bater esse preço tão longo.
Muito bem. O Francisco Neto, de Curitiba, pergunta o seguinte. Prezado, fiz venda de milho 2020, hoje, CIF Paranaguá, no julho, com agosto a R$4,50 por saca. Fiz mais para participar e buscar uma média lá na frente. Qual a sua opinião sobre o preço futuro do milho?
Olha, o preço futuro do milho, para o Francisco, eu acho que é o seguinte, o mercado brasileiro vai passar por um aperto de estoques de milho. A nossa exportação está andando muito rápido, o milho brasileiro está muito barato no mercado internacional, e o mercado interno não está competitivo com o exportador. Ele está praticamente pagando o que o exportador paga e muitas vezes até nem acompanhando esses preços nos portos. Então, isso vai trazer um grande problema de exportação para o Brasil. E, claro, lá no ano que vem, quando então a gente tiver uma escassez de produto, dado uma exportação muito grande, então a gente vai ter um forte aperto do milho para o primeiro semestre e, quem sabe, preços melhores para o milho safrinha lá no ano que vem. Então, eu acho que a gente vai ter preços maiores lá para o ano que vem também.
Mas mesmo com essa safra recorde que está para acontecer aí, Eduardo?
Mesmo com essa safra recorde, o nosso programa de exportação de milho está muito forte. A gente está praticamente 2 meses adiantado em relação a 2017, que foi o recorde de exportação em 30 milhões e 800. Então, a gente está 2 meses à frente em termos de ritmo do programa de exportação. E o mais impressionante é que o milho brasileiro continua tendo um desconto bom em relação aos nossos concorrentes. Então, o mercado de milho, apesar dessa grande produção no Brasil, nós vamos ter uma grande exportação. E isso, é claro, vai definir a tendência dos preços.
Muito bem. Tem outra pergunta do Bruno Gilioli. Ele é de Cristalina, em Goiás. Como a safra argentina de soja e milho, a de 2019, afetará as exportações brasileiras?
Só para ver se eu entendi a pergunta, se vamos concorrer com a Argentina, é isso?
Se a Argentina tem em função de ter mais oferta esse ano, foi o que eu entendi também, de ter mais oferta esse ano do que no ano passado, se ela é um concorrente aí para o Brasil e se isso pode limitar de alguma forma o avanço das nossas exportações.
Olha, sim, é um fato, mas nós somos beneficiados, Brasil e Argentina, por 2 pontos. Primeiro, a quebra que está cada vez mais evidente de milho nos Estados Unidos. E então, o preço do milho americano ficou para lá de caro. Inclusive, dando conta até de comprar milho aqui no Brasil e levar para os Estados Unidos. E a Argentina também. Então, desfrutar desse bom cenário, que é um mercado, a demanda concentrada aqui na América do Sul. Então, Brasil e Argentina estão ali cabeça a cabeça disputando esse mercado que nesse momento está bem aquecido e está concentrado aqui na América do Sul. Então, eu acho que assim, a Argentina não será um concorrente, será um participante desse mercado do milho em função aí da falta dos Estados Unidos. E para a soja, também, a questão aí do não acordo China-Estados Unidos mudou o mercado. Então, agora, a China está absorvendo a soja brasileira e também a Argentina. Mas a gente sabe que o produtor argentino, para a soja, será um vendedor muito cauteloso, até por várias questões que a gente já sabe da Argentina, a inflação, a depreciação do câmbio, a questão das tarifas, que agora já são de 30%, então tudo isso faz com que o produtor argentino não seja um vendedor tão, vamos dizer assim, assíduo quanto o produtor brasileiro tem sido. Então, eu acho que nós vamos participar do mercado, Argentina e Brasil, da mesma forma.
Milho concorrendo mais que soja, então, nessa relação com o Brasil, certo?
Concorrendo mais que soja, só que a quebra dos Estados Unidos, algo não esperado pelo mercado consumidor, importador de milho, vai absorver toda a nossa produção.
Legal. Boa. Eduardo, mercado interno, o que que você destaca no mercado interno? Hoje teve alta em Chicago, mas me parece que teve ganho nos prêmios também.
Sim, uma combinação muito boa. A gente viu os prêmios caindo aqui no Brasil durante toda a semana, né? Segunda, terça e quarta, e hoje voltaram a subir. Então, o prêmio aqui subindo junto com o Chicago, muito bom para o produtor. O prêmio no Brasil ainda está muito firme, porque a demanda da China também está concentrada por aqui. Demanda que a China está voltando a esmagar um volume normal, perto de 7 milhões e meio por mês. A demanda por rações na China voltou a ter um certo crescimento, pequeno ainda, mas voltou. E a China está com um baixo estoque de soja e também um baixo estoque de farelo no seu mercado. Então, isso faz com que, claro, ela tenha que vir comprar. Então, a gente vê sustentação nos prêmios por enquanto. É claro, voltando a falar, a gente tem aí o G20 agora, no final desse mês, data muito importante, E se houver um acordo, uma reaproximação, não precisa nem ser um acordo, mas uma reaproximação de China e Estados Unidos, e uma possibilidade da China voltar a comprar nos Estados Unidos, como vinha fazendo de dezembro até abril, então daí muda bem esse mercado. Então a gente tem que ficar bem atento também a essa questão.
O Francisco Neto de Curitiba parabeniza pelo quadro, pela conversa. E o Antônio Dalla Vecchia, de Água Santa, ele pergunta se você tem ideia de quanto a soja argentina já tem vendido já.
Bom, primeiro eu quero agradecer o Francisco. Bom, em relação à soja argentina, tem bastante soja lá. As estimativas das tradings estão aí de um percentual baixo de venda, mas o produtor carregando bastante volume ainda. O estoque na Argentina deve ser algo perto de 20 até 25 milhões de toneladas por enquanto. Então, ainda tem bastante produto para ser comercializado, ainda da safra velha, mas esse número é bastante difícil de ser analisado. Uma, pelo que a Argentina tirou do ar o seu site de acompanhamento dos embarques. Então, realmente, hoje está difícil ter uma noção de o que a Argentina está embarcando, e se ela estiver embarcando, claro, está vendendo. Então, a gente está acompanhando via o line-up, né? Nomeações de navios lá na Argentina, que está crescendo, está grande, tanto para farelo quanto para soja também. Então, mas assim, tem bastante soja lá ainda.
Muito bem. Muito bom, meu caro Eduardo Vanin, obrigado, viu, pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui para a gente. Sempre trazendo informações pontuais e importantes aí que vão ajudar, que estão ajudando o produtor na hora da tomada de decisão. Volte sempre, Eduardo.
Um abraço, Alexandre. Um abraço a todos e boa semana.
Valeu, um abraço para você. Tá aí, então, Eduardo Vanin, AgriInvest, trazendo cenários importantes aí de oferta, demanda, formação de preços em Chicago, aqui no Brasil, enfim, tudo para que você fique com esses elementos na sua cabeça e, obviamente, faça você mesmo a sua programação, né? Qual é o melhor momento para se vender, se é hora de participar ou não é. Isso tudo quem tem que saber é você, afinal de contas o produto é seu. A gente traz aqui as informações para te ajudar nessa tomada de decisão. Mas se você acha que não é momento, espera mais um pouco. Se você acha que tem que participar, como sugeriu aqui o internauta, o próprio Francisco Neto, que ele disse que participou um pouquinho hoje só para aproveitar os preços do milho. Então, enfim, a decisão é sua, tá certo? Muito obrigado, vamos aos preços. Finalização das negociações lá na Bolsa de Chicago, um dia positivo para a soja, como a gente já relatou, 10 pontos de alta nos principais vencimentos. Olha o julho, $8.88 por bushel, 10 pontos de alta. Agosto, $8.94, subindo 9 pontos mais 75. Setembro, $9.01 por bushel. Já ultrapassando, portanto, setembro, os $9 por bushel, 10 pontos de alta aí no caso de setembro, e o novembro, $9.15 por bushel, uma alta aí de 9 pontos mais 75. Vamos ao milho. Para julho, $4.42 por bushel, 12 de alta, também positivo. Setembro, $4.47 por bushel, uma alta de 9,5 pontos. Dezembro, $4.55 por bushel, uma alta de 7 pontos mais 25. E o março de 2020, $4.61 por bushel, subindo 4 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo, que também fechou com alta até expressiva hoje, julho, $5.35 por bushel, 9 pontos mais 25 de elevação. Setembro, $5.39, 8 de alta. Dezembro, $5.49 por bushel, 7,5 de alta. E o março de 2020, $5.59 por bushel, uma alta de 7 pontos mais 25. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui e agradeço muito a sua atenção e audiência.